Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Que nos fala, Adriano Danlos, e se jogos violentos deixam as pessoas mais violentas, o banco imobiliário iria deixar elas mais ricas?
Deveria.
Fiz um teste, estou pobre ainda, jogo toda vez. Nádia.
Eu sempre ando com o dinheiro do banco imobiliário na carteira, mas não aceita. Espero que o dia que eu for preso, a minha cartinha de saída livre da prisão funcione, pelo menos.
Nem de banco imobiliário eu gosto.
De Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e estatísticas comprovam, de 7 em 8 vezes a princesa está em outro castelo.
De São Paulo, aqui é o Almiri. Tamanho não é documento e dinheiro não traz felicidade. Autor, um pobre com pinto pequeno.
Caraca, sempre ele vai apelar pra pelo sexual e tipo, isso. Quem é de menor já se ferrou no começo.
Isso, eu fico feliz com as frases do Almir, que aí eu não sou o que tem a pior frase da semana, sabe?
E essa frase hoje foi autobiográfica, né?
Certeza. E de Minas Gerais, aqui é o Igor, e o que eu não entendo realmente é essas frases do início do PlayerCast.
Caraca, enquanto um é coisas obscenas, o outro é o fundo do poço, né, velho?
Eu voto pra parar com essas frases.
Vamos parar com o podcast, então?
Bom,
então beleza. Tchau, pessoal.
Falou, gente.
Tô balançando ainda, peraí.
O ovo.
Nossa, agora falhou lindo, Domi.
Oi?
Falhou o meu?
Não, pra
alô?
Mim.
Alô?
Pra minha alô, chamada não está 100%.
Tá bom, mas a primeira frase que ele falou...
A minha voz tá
alô,
normal?
Alô, tá legal a chamada, não.
A minha tá normal?
Não, tá com voz de gay, Igor. Fala... Tá com voz de gay, Igor.
Foi mal, tava te imitando, cara.
Surprise!
Então, hoje vamos falar sobre as coisas que provavelmente não tem explicação no mundo dos games, as coisas que a gente não entende, ou vamos tentar explicar algumas coisas aqui, né? Coisas malucas, coisas muito clichês, acredito eu.
Sim. Na verdade, elas têm uma explicação, só que as pessoas normais não têm o entendimento que a gente tem e a capacidade de interpretar elas.
É verdade. Agora você falou tudo, Igor, e nós vamos decifrar muitas lendas aqui, muitos mistérios do mundo dos games, mas a primeira coisa que eu não entendo é o que, que vai começar agora, que eu nunca entendo direito. O que é mesmo?
Os e-mails!
Não é um e-mail, é do PlayerCast. Tão chique esses meninos, hein?
Chegando?
Nós já chegamos com tudo.
Chegamos com tudo na parte mais...
Interativa?
Mais interativa? Mais o quê? Não sei. Mais importante acho... do PlayerCast?
Olha só, uma das. Porque o PlayerCast é todo importante, então...
Sim, porque aqui, Igor, nós sabemos a opinião dos nossos ouvintes. E isso é o mais importante, olha aí, ó.
Olha só, que discurso político que é esse aí.
Sim, Barack Obama feelings. Então... vamos falar sobre a leitura de e-mails do Playcast 52, Saints Row 4. Olha, quem diria, fizemos um cast Saints Row 4, porque somos hipsters.
É, GTA V é nada perto de Saints Row, né?
O mundo quer falar sobre GTA V, todo mundo questionando, Playcast GTA V, Playcast GTA V, quem sabe semana que vem, né? Também não é essa semana.
Sim, sim.
Então, vamos começar a leitura de e-mails. E começando a leitura de e-mails do Playcast 52, lendo o e-mail do Gabriel Bittencourt, que também já mandou vários outros e-mails. Ele mandou e-mail semana passada, não foi? Se eu não me engano. Que ele tava ouvindo a gente há não sei quantos meses e era o primeiro e-mail que ele mandou.
Ah, esse que é o cara que quebrou o recorde?
É, esse que é o filho de uma mãe. Então ele começa falando, bom dia, boa tarde, boa noite. Dá pra perceber de quem que ele é ouvinte. Aqui quem descreve de novo é o Gabriel Bittencourt. Será que isso vai se tornar um hábito? Espero que sim, meu querido.
Olha, estou torcendo.
Primeiramente, respondendo a pergunta que me fizeram na leitura de e-mails passada, conheci o podcast procurando um podcast sobre To The Moon. Olha, começou bem, mano.
Oh, esse cara tem bom gosto, hein?
Sim. Podcast em questão que eu até comentei no tópico e desde então sou ouvinte de podcast de vocês. Meus podcasts favoritos do Player Select são sobre Portal. Olha aí, ganhou a amizade do Igor.
Vem pro lado do Portal da Força.
Que é uma das franquias prediletas dele. E o To The Moon, que ele falou, Igor, que colocou, prepare-se, hein? Prepare-se no top 5 de podcasts no geral que ele ouviu na vida dele até hoje. Olha aí, ó.
Olha, eu meio que concordo, cara. Eu acho que é o nosso melhor cast.
Sim, eu acho que, tipo, top 3 no mínimo nosso. Só que eu tô meio preocupado, que ele falou que é top 5 dos casts que ele já ouviu, né? Vai saber quantos que ele ouviu. Vai saber se esse não é o sexto que ele tá ouvindo.
Né? Aí fica meio fácil, mas tomara que não.
Ele colocou, uma observação que não são poucos, já que a pasta dele de podcast já passou dos 15 gigas. Então, Igor, estamos bem, hein?
Caraca, eu preciso de uma música de Final Fantasy agora.
Aí, sobre o Saints Row, depois dessa melação toda, como a maioria das pessoas, ele conheceu no The Turge e se apaixonou. Como foi dito no cast, ele é um GTA que não se leva a sério. E coloca em prática aquela frase que percorre a internet já há um bom tempo, que a zoeira não tem limites, né?
É, da zoeira na verentes, cara.
Sim. Aí ele fala que o nível de diversão do The Turge passou em muito o 9000. Tanto que nele ele fez uma coisa que nunca tinha feito em nenhum jogo. Fez todas as atividades, capturou todos os coletáveis, tudo isso imerso em podcasts, que é a maneira mais correta de se jogar Saints Row fora da campanha, tirando, é claro, as atividades do professor Genk, cujos narradores são completamente hilários.
Cara, é muito bom essas. Não sei se. Acho que no 4 tem também, só que é diferente, que é aquela paródia a programas japoneses.
Sim, sim. Ele continua falando que, sobre Saints Row 4 agora, ele ainda está no começo da campanha principal, mas já fez várias missões secundárias. Tanto que o personagem dificilmente chega a tomar danos críticos, o que não chega a ser um problema pra ele, como foi dito no cast, né? A gente falou realmente que o jogo tá bem fácil. Essa questão dos poderes foi bem bacana que eles colocaram, mas acabou tornando o jogo um pouco mais fácil que o normal, né?
Uhum. Verdade.
Mas ele fala que não tem problema porque a proposta do jogo é divertir e não ter uma dificuldade muito alta, né? Realmente, se tivesse uma dificuldade muito alta, não divertiria tanto, né, cara?
Foi. Eles sacrificaram esse ponto aí, mas até que. No
prol da diversão, sim. Né? E é isso. Esse foi o comentário do Gabriel Bittencourt. Ele fala: é isso e até a próxima, ou não. Aí não, você não mandar um e-mail semana que vem, cara.
Meu Deus, cara, não vai.
E os ouvintes, eu. Vou pedir, mande e-mails falando o que o Gabriel Bittencourt falou. Tipo, como conheceu, né? Qual o melhor
playcast. Isso aí é legal, cara. Eu tenho curiosidade de saber.
Sim, mandem e-mails que a gente quer muito saber como vocês conheceram e o melhor podcast e por que é o melhor, né?
Uhum. E agora vamos ao comentário do Maxwell Gamer, que manda o seguinte. Fala, galera, tudo tranquilo? O único Saints Row que eu joguei antes do 4 foi o The Turge. Olha só, mais um pra estatística, né? E que eu tinha adorado. Eu peguei o Saints Row 4 depois de ler alguns reviews e o pessoal tava falando bem. Então peguei logo ele pra jogar. Vou confessar que eu me decepcionei com o jogo. Esperava bem mais dele. E achei muito repetitivo se comparado com o The Turge. Olha só, eu acho bem o contrário, pra falar a verdade, né? Ele tem... bem mais variação, assim, eu acho.
Assim, a gente tem que levar em conta que ele era uma DLC do 3, né? Eu não sei realmente se a gente tem que levar isso em conta. Será que tem?
Não, acho que não. Mas
se eles decidiram fazer dele um jogo, deveriam melhorar em muita coisa, né? Então...
Você achou repetitivo?
Se eu fizer as missões principais, não, mas as secundárias, sim.
É, isso aí que eu tô pensando. Eu acho que pra prolongar mais essas secundárias aí, acabam sendo mesmo.
Sim.
É. É, e uma das... Ele continuou falando, né, que uma das coisas que vou criticar logo de caras o jogo são os gráficos. Eu achei até piores que o The Third, contudo sendo muito escuro e blurzado. A Steelport continua a mesma de Saints Row 3, só que com aquelas torres dos aliens no céu. É, a cidade é a mesma, realmente, só que como tá na simulação, eles deram meio uma... Vamos dizer assim, uma generalizada nela, né?
Ficou... Mas eu não joguei o Saints Row 3. O Saints Row 3 tem gráficos melhores que o 4?
Eu não acho, né? Mas eu não posso comparar porque eu joguei no PC.
Mas o 4 é melhor que o 3, o gráfico?
Eu acho.
Nossa, porque eu achei muito feio o gráfico do 4. Então o 3 deve ser horrível.
Não, mas o 3 eu também não acho horrível, não. Só que eu já vi a versão de console e ela é feia mesmo. Porque eu peguei na Plus, né, o do 3 de console, e é feio também. Mas ele continua falando que além de você praticamente não usar dinheiro no jogo, coisas essenciais no Saints Row 3, é porque você tinha que hackear as lojas ao invés de comprá-las. E que aí ele não gostou disso, né? Eu também não senti falta de dinheiro no jogo, né? Você chegou a perceber isso? Te incomodou,
não,
acho.
Não, ele sinceramente, eu lembrei agora que ele falou que o jogo é tão maluco que eu nem me preocupei com o dinheiro.
É porque no 3 o dinheiro meio que faz parte da plot, porque...
No 4 tem dinheiro?
Cara, eu acho...
Como que eu ganhei dinheiro no Saints Row 4? Porque eu não lembro de ter dinheiro no jogo, não.
Então, isso aí que ele falou, eu não lembro de ter preocupado com dinheiro, eu acredito que tem.
Ah, não, é, tem dinheiro pra desbloquear, eu nem sei, mas sim, não, tem... eu lembro que tem dinheiro. As missões dão dinheiro quando você faz as missões.
Ah, é verdade.
É verdade, mas é tão inútil que eu nem dei a mínima. Sim,
é porque no 3 era bem focado nisso, porque no início do jogo acontece uma coisa e os Saints perdem todo o dinheiro que eles tinham. Uhum. Aí que você tem que recuperar desde o início, assim. É... Mas ele continua falando sobre a trilha sonora. Eu já achei ela pior que a do The Third, pois eu adoro as músicas da mix do Saints Row 3 e eles tiraram elas. Poderiam deixar ao menos como uma rádio extra. É, eu não sei dizer porque eu não ouço muito essa rádio, né? Mas eu gostei muito das músicas do 4, né? A gente até comentou isso.
Sim.
Eu gostei muito da rádio nova de Dubstep.
Dubstep, né?
Uhum. É, as missões mesmas da história eu achei repetitivo demais. Tanto que eu joguei das 13 até as 18 horas, no domingo que comprei o jogo, e eu estava quase dormindo de tão meh que tava.
Olha, cara, tava tão meh e você jogou 5 horas seguidas? Meio contraditório isso, né?
Tipo... É, não, ruim não tava, pô.
É,
pra não dizer que só critiquei o jogo, eu gostei dos poderes e da variação de armas. Mesmo que eles tenham tirado os upgrades visuais, mira, silenciador, etc, em prol de updates de habilidades como dano, recarga, capacidade de munição. Aí ele termina falando, eu quase esquecendo, mas eles infelizmente tiraram a capacidade de controlar helicópteros e aviões, a grande arma de destruição do jogo.
Eu acho que tem como sim, aviões eu não sei, mas helicóptero, eu cheguei a controlar um helicóptero sim no jogo.
Eu vou dizer que pode até ter, mas eu nem me importei, porque eu tenho superpoderes, cara. Eu não preciso disso.
Então, inclusive, uma coisa que ele falou aí, das armas, Igor, realmente é verdade. Eu também não me importei muito com as armas, sabia? Tipo, o que aparecia pra mim, eu usava principalmente as mais engraçadas, só pra dar risada. Porque, tipo, depender de arma pra passar no jogo, eu não dependi, porque eu usei muitos poderes.
É, então, eu me preocupei com a arma lá no início, porque acontecia de as armas boas estavam acabando a munição e teve uma hora que eu meio que me ferrei, que eu só tinha arma paia, assim.
O Saints Row 4?
Sim. Aí eu tive que ir lá comprar a munição, uhum. Mas foi só uma vez também.
Nossa, eu não comprei nem arma nem munição no jogo inteiro.
É, e o upgrade de arma, eu acho que eu nem dei o upgrade.
Não. Eu também não, só nos poderes.
É, ele termina falando que se fosse dar uma nota de 0 a 10 pro Saints Row, ele dava um 7 só pelas referências e alguns momentos promissores, pois de resto ele diz que é muito mais o Saints Row The Third.
Aí eu vou falar que ele deu mancada, Igor. Porque ele deu uma nota 7, mas 7 o quê?
É verdade, 7 referências?
É muito subjetivo esse 7 dele.
É, ele não está no
pode
padrão.
Pode ser 7 tampinhas de garrafas ou 7 barras de ouro que vale mais do que dinheiro do Silvio Santos, cara.
É verdade, você não deu a nota padrão Player Select, hein?
Sim, aí...
Melhor isso aí, Maxwell.
Melhor, ele está devendo.
Mas ele termina com alguns PS, que ele manda o seguinte. É, primeiro PS. Igor, que papo foi esse de dizer que a THQ só tem jogo ruim? Você nunca jogou The Punisher, Red Faction, Destroy All Humans, Darksiders, MX versus ATV, Warhammer, Space Marine, Company of Heroes, UFC Undisputed?
Eu tenho uma coisa a falar.
Que fala primeiro aí.
No último... Não foi no último cast, foi algumas semanas atrás. Eu fui massacrado por ter falado mal de Saints Row. Foi no segundo Todo Mundo Gosta Menos Eu. Eu falei mal de Saints Row, eu fui massacrado. Eu nem sabia que tinha tantos fãs. Uhum. E a gente decidiu, Igor, fazer um cast Saints Row.
Sim.
Aí eu acho que eu me redimi, né? Que eu fiz alguns elogios. Fiz, valeu a boa vizinhança. E Igor, você nesse cast foi massacrado, Igor, pelos fãs da... Veja você, fãs da THQ. Realmente não tá fácil pra ninguém, cara.
Cara, tipo fã de uma banda que já acabou, sabe?
É tipo fã de quê? Fã do Tijuana, sabe? O cara é fã do Tijuana e tá reclamando.
Cara, quando eu disse assim, claro que a gente falou brincando, teve até uma brincadeira na edição, né, quando eu falei isso. Mas eu acho que, assim, um dos motivos da THQ ter falido é que realmente ela, né, pode ser que ela já tenha tido. Mas acho que a grande maioria dos jogos dela não são jogos, vamos dizer assim, top. São jogos medianos ou ruins.
Então, ô Igor, vou sugerir uma coisa. Você tá se desculpando demais, você não tem que se desculpar, é a sua opinião, cara. Quem sabe a gente faça um cast da THQ? Cast o quê? Como seria o nome? Cast póstumo, da falecida THQ? E aí você mude sua opinião. Eu sugiro rapidamente aqui, eu vou falar o nome de cada jogo que o nosso amigo Maxwell citou. E a gente tem que definir esse jogo, na nossa opinião, com uma palavra só, rapidinho, beleza?
Tá.
The Punisher, do PS2 e PC, Igor.
Ruim.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Red Faction.
Ah, uma franquia muito, muito mais.
Era uma palavra só, meu querido.
Ah, então peraí.
Meh. Destroy All Humans.
É...
A minha palavra é nunca.
A minha é desconhecido.
Darksiders.
A minha palavra é chato.
Chatíssimo. MX versus ATV. A minha palavra é eu tenho Sky. É uma frase. Você nem sabe o nome de jogo, gente. Parece TV a cabo o nome disso aí.
A minha sigla é What the Fuck?
É. Warhammer.
Ah, não, é um joguinho. É um joguinho de moto. Ah, mas.
Ah, é. Mas Warhammer Space Marine.
Então, aí que vem, né? Warhammer Space Marine é legal, mas a franquia Warhammer eu não gosto.
É o melhor deles, eu diria, mas não quer dizer que é bom.
É.
Tá longe de ser, assim, algo relevante.
Sim.
Mas é o melhorzinho aí. Company of Heroes.
Nunca gostei, cara.
Não joguei, não vou jogar. UFC ou Disputas?
A EA faz melhor.
WWE é melhor.
Então, aí que tal. Vão me criticar mais sobre a THQ nessa leitura de e-mail, mas eu já vou falar. Pra mim, os únicos jogos realmente bons da THQ são a franquia da WWE, que eu acho legal, Saints Row e... 3 pontos.
Não. Fica aí no ar, fica no ar.
Metro é da THQ?
Nem sei, cara. Mas nenhum desses jogos que você falou aí eu acho relevante, assim.
Não,
é legal você jogar, tipo, uma hora
então,
e parou.
É por isso que eu falo, cara. Ela não falhou à toa, sabe? Ela falhou porque realmente era uma empresa que fazia jogos medianos e é isso.
Eu acho que a gente já falou demais da THQ pra uma empresa que nem existe mais.
É verdade. Tem nem mais CNPJ.
É.
Mas vamos continuar, então. O segundo PS que ele manda é o seguinte. Algumas dicas de temas para podcast. Olha só, vamos anotar aqui. Saga Gears of War, entre parênteses, me chama.
O problema de Gears of War é que só tem sonista nesse site.
Não, Gears of War você jogou...
Eu joguei todos os Gears of War, só eu do site, eu acho.
Só?
Sim.
Não dá.
Não, quem sabe, a gente vai ver o jeito aí. Realmente, eu acho que Gears, até mais do que Halo, tem mais chance de a gente fazer.
Uhum. Saga Splinter Cell.
Eu acho difícil, hein, porque a história do Splinter Cell é, como você disse, é mais ou menos.
Mais ou menos. Mas, assim, como um jogo de espionagem, né, que a série foi... Eu não sei, porque eu nunca fui fã, sabe? Se a gente
é mais fácil a gente fazer de um jogo específico,
né? É mais fácil a gente fazer de Metal Gear do que de Splinter
Cell. Ah, é a puta. Mas aí você foi agora, né? É com certeza.
Não, porque falam, né, que é Splinter Cell contra Metal Gear.
Não queira tirar o seu da reta. Você acabou de falar que Metal Gear é melhor que Splinter Cell.
Mas provavelmente é.
É melhor.
Provavelmente. É, jogos underground. Tá, aqui, ó. Ele coloca até um asterisco que coloca aqueles jogos bons que, por alguma razão, pouca gente jogou. Como Split Second, por exemplo.
Eita, esse cara dá uns exemplos meio estranhos, né? Split Second é bom?
Split Second é bom na primeira vez que você joga.
É, então. Então não é bom, pô.
É só a primeira
experiência. Pensa bem, o jogo que você vai jogar a primeira vez na sua vida e ele não é bom, nem na primeira vez que você vai jogar, putz, é um lixo.
Sim, não, mas ele é bom só na primeira vez.
Então, mas imagina um jogo que você jogou a primeira vez e achou ruim. É um lixo esse jogo.
Sim.
Porque a primeira vez, normalmente, você acha ele legalzinho e tudo e vai cansando aos poucos.
É porque o problema do Split Second é que ele parece incrível a corrida. De, tipo, você tá correndo aí, tipo, um navio cargueiro cai, quebra a pista e você vai por dentro dele e o helicóptero cai e não sei o quê. Só que depois que você vê que isso é tudo scriptado e limitado, fica chato.
Eu pensei que você ia falar que Split Second era sobre um jogo de corridas de navio cargueiro. Aí eu ia comprar ele agora. Ia ser lindo. Imagina corridas de navio cargueiro.
Eu compraria.
Eu quero.
Apesar que ia ser meio devagar, mas tem jogo de trem, né?
Tá aí Assassin's Creed pra isso, pô.
Verdade. Ele coloca aqui também a Ubisoft. Tá, aí sim, hein?
Aí, agora sim, ele foi bem. É provável que façamos. Não sei quando, mas é provável.
A Splinter Cell já tá dentro desse aí.
É, a gente pode citar Splinter Cell, é verdade.
Saga Castlevania.
Eu não sei. Aí, pode ser também. É uma saga relevante. Quem
já
sabe
foi relevante, que vem, um... né? Já foi
não,
já tem, foi importante,
pô. Tem, né? Tem um novo Castlevania aí, ano que vem, saindo, quem sabe.
Que todo mundo tá ligando, né? Ou não? Eu acho que não.
É, mais ou menos.
Ah, essa é a frase do sketch. A saga The King of Fighters.
Olha, é bom, hein? É bom, mas aí tem que ser a galera mais das antigas, né?
É. Saga Street Fighter.
Aí eu topo.
Aí tem que ter, eu acho que...
Mas todo... falar, é saga Street Fighter meio, né? É só mais revisitar os jogos, porque esses jogos de luta não tem história pra contar.
É, só mais falar a experiência e tal. Porque, mas eu acho que todo podcast de games que se preste tem que ter um cast de Street Fighter.
Agora você falou tudo. O próximo já vai ser Street Fighter. Anote aí. Se não for, você espera que um dia virá.
É, o nosso cast não é bom até o dia que sair esse podcast.
Eu acho que vai acabar.
Trilogia Far Cry.
Aí foi longe, hein?
Aí você tá querendo demais, cara.
O 3 a gente quase fez, né? E ainda acabamos não fazendo. Imagina a trilogia.
O 3 acho que é o único que valia fazer.
É...
E hoje em dia já não vale mais, porque passou um tempo.
Talvez citaremos ele nesses temas mais abstratos. Tratos assim de melhores finais, piores finais, essas
coisas. E cópias descaradas.
Eu curti esse tema que ele mandou.
Esse é interessante.
Tipo... É interessante, apesar que não tem tanto jogo assim que é cópia descarada. Mas tem alguns que é descarado demais, né?
Sim.
Vamos esperar sair aquele do Inafune? Aí a gente faz esse.
É, em especial pra ele. Mighty No. 9. É, mas é isso. Valeu, Maxwell, pelo seu comentário.
Começando agora os abraços, o primeiro abraço para ele que voltou da cinza, das trevas, veio como uma sombra e ganhou nosso força e criatividade, olha aí.
Olha.
Ah, e ele achou, olha aí, uma outra crítica. A galera só gosta de criticar, né? Impressionante. Ninguém elogia, nunca tá satisfeito. Criatividade, que falou que o cast tá curto. E ele, mais uma galerinha aí, falou: ah, o cast tá muito curto, não sei o quê. O que a gente fala pra essas pessoas, Zina?
Vai tomar no. Tô zoando.
Olha só,
claro que não.
Não respeita ao ouvinte.
Não, sabe o que eu falo pra vocês, cara? Era um cast review, que não tinha spoiler. Então, realmente, ele vai ser mais curto do que outros tipos de cast.
Sim, a gente já fez vários casts de mais de 2 horas, por exemplo, que é coisa que eu acho muito errado em um podcast com 2 horas de duração. Se você tem 2 horas pra ouvir um podcast seguidamente, você está com algum problema, né? Você precisa arrumar alguma ocupação, não sei. Mas vai ter temas, cara, maiores, vai ter tema menor, vai ter tema mediano ali, 1 hora, que é o nosso tema padrão, o nosso tempo padrão, né?
Sim, o do Saints Row realmente ficou um pouco mais curto que, por exemplo, do Rayman, né? De jogos.
Mas é coisa de minutos, ali, sim. 49, 52 minutos.
Mas assim, quando o jogo, o review do jogo tem muito a oferecer, como o último que a gente fez do The Last of Us, aí realmente 2 horas de cast, dependendo da
foi
demanda.
O review, né? E a história do jogo também, sim, né? Não foi, sim. Só um review, assim, já era. Mas a gente vai variar, cara, a gente vai variar. E quando tiver um cast de 1 hora e meia, 2 horas, eu não vejo ninguém elogiar, né? Falar assim, caramba, meio cast de 2 horas, ouvi 3 vezes o cast.
É, né? É. Façam isso. Um abraço. Ou não. Não façam. Um abraço pro Thiago Miro, nosso amigo do Telecast, que não conseguiu pegar o Frost. Cara, um dia você consegue.
É impressionante que o nosso Frost tem uma panelinha ali de 3-4 negros que sempre pega o Frost, mas é sempre eles e não sai desses 3-4, cara.
Sabe, aliás, eu acho que
eles são tudo criatividade fake, mas beleza.
Uma coisa que me incomoda é quando eu vou ler os comentários lá e aí, tipo, tem o Frost, aí tem gente. Ah, não, você de novo. Ah, quase consegui. Pô, comenta do cast. Comenta do tema, sabe? Porque o First eu sei que.
Não pode tem comentar jeito. Do que quiser, pode comentar.
O First não tem jeito, é criatividade mesmo.
Não, nem sempre. O Criatividade voltou das trevas, ele tava um bom tempo sem ganhar o First.
É verdade. É.
Um abraço também pro Marcos Maia aí, sempre presente, que pediu, Igor. A galera é muito pidona. Ele pediu um cast de Dark Souls e Demon Souls com spoiler free.
Ixi.
Olha aí. Eu acho que ele quis... Eu não sou fã de Dark Souls e Demon Souls, né? Eu não entendo, posso estar falando merda aqui, mas uma mais, uma menos. Spoiler free de Dark Souls e Demon Souls. Eles não têm uma história boa,
cara, pra ter
spoiler
free. Cara, eu não zerei o Demon Souls. Aliás, eu dei uma parada nele por causa de outros jogos, mas comecei a jogar e gostei. A história, cara, pelo que eu vi até agora, é a CG de abertura, que é totalmente genérica.
Eu acho que ele quis dizer spoiler free, assim, comentar sobre o chefe fões mais pra frente do jogo.
É, não, eu acho que realmente essa franquia, né, a franquia Souls, é uma franquia realmente interessante, diferente, que vale um cast, mas acho que numa época, ó, tá chegando aí em breve
Dark Souls 2.
Exato.
É, Dark Souls 2, olha aí. O Marcelo é fã de Dark Souls, Demon Souls.
E até lá dá tempo da galera jogar também, né?
Ué, ou não, não sei. E Igor, sobre Saints Row 4, ele falou que curte a franquia, né, Saints Row, mas grande parte das missões secundárias ele faz ouvindo podcast, devido a serem repetitivas. É meio que unanimidade, né? A galera, a missão secundária sempre joga só por jogar assim, pra ouvindo podcast, música.
Eu recomendo fazer isso, é divertido.
Não recomendo muito não, mas beleza.
Não, só nas secundárias, pô. Não tem história, né?
É, porque a principal tem uma história muito boa.
Ah, não, tem momentos, gente. Um abraço para o Matheus, que destruiu o Igor devido a ele falar mal da THQ. Matheus.
Quem é o Igor? Porque você falou, destruiu o Igor. Então quem é esse Igor?
É porque eu tô falando de mim na terceira pessoa, né?
Ah, porque o Igor da leitura de mim é outro do podcast.
Claro, porque é um robô programado. Então.
A galera massacrou você, Igor, e esse Matheus foi o líder, tá ligado? É aquele cara que tá na frente, assim, com a lança em pé, sabe, gritando pra cavalaria toda, assim.
Sim, primeiro eu tenho que falar pro Matheus que, calma, cara, foi só uma opinião, né?
Deu um abraço dele, Igor.
É, realmente, eu mandei um abraço, esse foi realmente sincero, mais do que os outros. Porque assim, como a gente já falou mais cedo, né? Eu acho isso mesmo da THQ, cara. Agora, ele falou que, pô, você não jogou nem uma hora do Darksiders e já tá falando mal e não gostou. Pô, só porque ele tem não sei o que ruim, não sei o que. Ruim? Tipo, só porque ele tem uma jogabilidade ruim, gráficos ruins, uma história chata. Só porque
você achou ele ruim, você não pode achar ele ruim, Igor.
É, tipo,
sim, você achou ele ruim. É igual a galera que reclamou lá do The Last of Us, que deram 9. Hoje em dia tá difícil, hein? Tá difícil você opinar sobre qualquer coisa, a galera quer que você tenha a mesma opinião que ele, é impressionante.
Sim, sim, mas eu achei engraçado ele falando assim, você achou ruim o jogo, olha só o que o jogo tem. Eu achei um jogo genérico, com gráficos ruins, jogabilidade mais ou menos, história paia. É claro que eu achei ruim. Só porque o jogo tem isso, eu acho ele ruim? Valeu pela opinião, Matheus. Ele disse que eu devia sair do cast.
Eu concordo. O que eu mais concordei do comentário dele foi isso aí. Mas, cara, pode se expressar aí, opinar do jeito que você quiser,
sim,
e tudo,
sim,
mas tem que relevar as opiniões contrárias, cada um tem a sua opinião, e você tem o direito de expressar a sua aqui, em qualquer lugar, e assim leva a vida, cara.
Ó, deixa eu só ler a frase aqui, ó. Ele pode ser repetitivo, ter gráficos ruins se comparados a outros jogos, mas a história e o gameplay são ótimos. Se esforça que vale a pena jogar. Cara, esse jogo, eu não acho que tem história ótimos, pelo que eu vi, e nem gameplay ótimos, e como eu já achei ruim o que você falou... Aí eu realmente não gostei dele. Mas se você gosta, cara, isso que é o importante, sabe? Na sua opinião, não deixa ser válida porque eu não gosto, sabe? Tem muita gente que é assim... Não, o pessoal tem que concordar comigo pra minha opinião valer. Não, fico feliz com ela. E valeu por falar que não gosta de mim. E continue não gostando e ouvindo o cast.
Cara, não sinta sozinho porque daqui do cast, todo mundo não gosta do Igor também, então...
É, cara.
Vamos junto.
Não, mas agora falando sério, continua aí ouvindo o cast. Vai que você concorda com alguma coisa. Se não concordar também, tem muita gente legal no cast ainda pra você gostar.
Um abraço pro Rafael Lancone, que curtiu a edição dos Super Poderes de Saints Row 4.
Um abraço pro Thiago, que reclamou do cast ser curto.
Mais um que reclamou, cara, mais um. E esse filho da mãe aí é amigo do Marcelo e tá reclamando que o cast foi curto aí.
Sabe o que eu reclamo? Do comentário dele ter sido curto.
Sido curto. Não agregou em nada.
Caraca, hoje a gente tá que tá.
Hoje é feroz, feroz, porque acabou o Breaking Bad, tá todo mundo nervoso.
Cara, Breaking Bad, meu Deus.
Acabou o Breaking Bad, Igor. E aí, Igor?
Ô, tem que ter um jogo do Breaking Bad pra gente falar de Breaking Bad.
A gente tinha que fazer um cast do Breaking Bad, Igor.
Poxa.
Você tem que inventar um jogo aí só pra gente poder falar do Breaking Bad.
Eu queria... Não. Eu prefiro não falar de Breaking Bad.
Só pra fazer o cast, depois anula o jogo.
Ah, tá. E já era. Mas é verdade, né? Fica registrado aqui que gostamos muito do final, assistimos juntos, né? Todo mundo do cast.
Eu não vou falar, mas teve gente que chorou. Então, fica aí no ar, fica no ar.
Fica aí no ar.
É você.
É, eu imaginei pelo silêncio que você fez. E um abraço pra Lady Hawk, que elogiou o cast. Olha só, uma Lady no cast, olha só.
Sim. E um abraço pra Miriam, outra Lady, que tentou se disfarçar de Lady Hawk. Mas mandou um e-mail do e-mail pessoal, Igor. E essa Miriam...
Quem que é essa Miriam?
Sogra, Igor. Olha aí, a minha sogra joga videogame.
Sua sogra?
Minha sogra, olha só a inteligência. Ela tentou mandar um e-mail fake, mas mandou do e-mail pessoal dela.
Ixi, então a partir de agora o Dan Lost tem
que pensar... Ela é Lady Hawk, eu só vou chamar de Lady Hawk.
E o Dan Lost agora tem que pensar duas vezes no que ele vai falar no cast, porque tá sendo vigiado.
Eu estou preocupado e eu vou mandar um recado pro Marcelo nesse momento. É. Porque o Marcelo, ele se finge sonista, né? Fala que entende jogos e tudo. E a minha sogra, Eagle, ela terminou To The Moon e Shadow of the Colossus, coisa que o Marcelo nunca fez na vida dele.
Caraca, eu acho que a gente devia chamar a sua sogra pra um cast e tirar o Marcelo.
Lugar do Marcelo.
É, pronto, eu tá acho, feito. É justo.
Vamos chamar ela. Que vergonha, hein, Marcelo, pra sua cara gorda. Igor, tá muito grande essa leitura de e-mails. Vamos terminar aqui falando qual que é o e-mail pra quem quiser mandar aí, xingando eu, você, seja quem for aí, porque a galera gosta de xingar.
Cara, e eu gosto que vocês xinguem, o importante...
Você gosta de ser xingado, Igor?
Eu gosto, só no Playercast, tá? Na vida real é chato, mas...
Ah, nas ruas, quando você vê o Igor...
É, eu tô passando na rua alguém me xingar e eu não gosto, mas...
Fãs de THQ na rua.
Caraca, imagina esse mato.
Não é só por 20 centavos do Randall Banda, tá?
É. Mas mande um e-mail para contato@playerselect.com.br com seu xingamento, seu elogio, seu comentário sobre este podcast tão maravilhoso e gameístico.
E para você ganhar o first, o jeito mais fácil é saber do cast pelo Twitter, que é o @player_select.
Sim, tem também o nosso Facebook, que é o facebook.com/playerselectsite.
Estamos no iTunes,
temos
lá pra galera avaliar a gente e dá 5 estrelinhas lá, que ajuda bastante na divulgação no nosso feed.
Sim, temos um aplicativo para Android, para iPhone, e temos também o Bora Jogar, que tá chegando, né?
Tá chegando o Bora Jogar, e tem as perguntas, Igor. Eu tenho medo das perguntas, porque o último Bora Jogar foi muito bizarro.
Oh, foi o melhor Bora Jogar. Aliás, a gente tem que explicar, né? Eu acho. O que é o Bora Jogar? Tem gente que deve pular esses caches.
O Bora Jogar, a gente fala o que estamos jogando no momento, descompromissadamente, sem spoilers. Quando tem spoiler, a gente avisa. Acho só o do BioShock teve spoiler, né?
Sim.
Nenhum Bora Jogar teve
spoiler.
É o único
que mereceu até agora.
Por enquanto. Pode ser que tenha alguns mais pra frente. E a gente fala dos joguinhos que estamos jogando, as novidades, assim, e lemos perguntas dos ouvintes.
Sim.
Então, o nosso askfm.playerselect está aí para isso, ou no nosso e-mail, normalmente, você pode mandar também.
Exato. Então é isso, né?
Sim, e pode ser ouvido também nos nossos amigos do Telecast.
Exato, ouça lá, tem não só o Player Select, mas muitos outros podcasts que são agregados ali no Telecast, como o próprio podcast do Telecast, que é muito bom. Então,
sim,
não deixe de ouvir.
Não deixe de ouvir, e eu não entendo essa galera que fica massacrando os outros, que fica reclamando de podcast curto, essa galera que não comenta, essa galera que não manda e-mail. Já pra começar no ritmo do cast, eu não entendo, Igor.
Eu não entendo a Nintendo, cara.
A única coisa que eu entendo é que esse é o melhor Playercast.
Cara, esse... precisa falar? É óbvio que é.
Esse tá... Eu vou falar pra você que esse tá lindo demais.
Esse tá lindo demais. Vamos ver o que vai rolar aí.
Então vambora. Como Walter White...
Cara, isso não... Corta isso.
Não, eu não falei nada, só...
O que será que ele tava fazendo?
e-mails para desvendar os mistérios do mundo dos games, e são muitos. A primeira coisa que eu não entendo e quero deixar aqui pra vocês explicarem pra mim é por que que não importa o que aconteça com o personagem, ele pode vir de uma batalha, ele pode estar todo ferrado, ele pode estar morrendo, basta ele dormir que ele fica curado no dia seguinte.
Vixe.
Todo RPG é assim, pra começar.
Sim. Não tem aquela coisa que quando você dorme, você repõe as energias.
Ah, RPG é o item de cura, né, cara? Cadê tomar alguma coisa de dormir, cara? Sei lá.
Pô, que remédio é esse? Que você perde um braço no dia seguinte, você tá com o braço normal lá.
Nossa, de que jogo você tá falando, velho?
Inclusive, você pode dormir em qualquer lugar. Nos Final Fantasy lá tinha aqueles itens chamados Tend, se eu não me engano, né? Isso. Você fazia uma cabaninha em qualquer lugar, cara. Quando você acordava, você já tava com 100% do HP de novo. Incrível. É o quê? Biotônico Fontoura que o cara tomou?
Sei lá, o que que rolava nessa cabana, hein?
Até ressurreição rolava nessa cabana.
Meio, ainda volto no item de cura. Recomposição de corpo, sei lá, qualquer coisa do gênero.
Ou então o local onde ele dormia era composto de itens de cura, né? Vários itens de cura.
Pode ser, velho.
Tá, mas aí me explica uma coisa. Como é que a Alice tomou uma espadada, morreu, e os outros personagens tomam todo tipo de ataque e não conseguem reviver?
Ela tava na cabaninha?
Porque o Claude jogou ela no fundo do lago ao invés de levar ela pra tenda, então.
Não, na verdade, por que que não usaram o Phoenix Down nela?
Porque aqui é o Player Select. É!
Olha, cara, o Wiggle me troll. Todo personagem revive com o Phoenix Down, por que que a Ares não reviveu?
É, a desculpa oficial, na verdade, não é reviver. É o cara tá só desmaiado e o Phoenix Down... Ah,
não, mas ela morreu na cutscene?
É.
Foi. Então, é por isso, tá explicado.
Que é outra coisa que eu não entendo, cara. Por que que o cara leva mil... Ele toma tiro na perna, na cabeça, no braço, durante o jogo, não acontece nada. Mas vai a cutscene se ele tomar um tiro. Nem que seja de raspão, fodeu.
Isso é verdade.
Não é?
O que acontece na cutscene, tudo é aumentado em mil vezes, né?
Começou jogar o jogo, tá abrindo as portas normal, chegou numa porta que tu abre e entrou a cutscene, tu sabe que deu problema.
É mesmo.
Na hora, cara, hora.
A cutscene é tipo a Matrix, tá ligado? Morreu lá, fudeu, velho.
É um mundo paralelo.
É um mundo paralelo, morreu lá, fudeu.
Oh. A regra não se aplica a cutscene.
É, quando você tá na cutscene, você entrou na Matrix. Pode ser.
Por isso que em alguns jogos, eles nem estão colocando mais cutscene, Metal Gear, Half-Life, tá ligado? Pra não correr esse risco.
Os caras usam a própria engine lá pra fazer o bagulho.
É impressionante, cara, porque no Uncharted, o tanto de tiro que o Nathan Drake toma, parece que ele respira e sopra, assim, as balas saem do corpo dele, nada atingiu, mas na cutscene, tomou um tiro na barriga, fodeu.
Ainda falando, assim, dos jogos de vida, por que que em alguns jogos, tu ficar parado, a tua vida regenera? É pior do que dormir ainda.
Será que não é a roupa do personagem?
Os caras é extraterrestre, cara, vocês não sabem.
Os Call of Duty todos, né, eu acho que ficar parado, tu regenera.
Não, isso aí eu sei, já viu, não sei se já te falaram isso, mas quando você tá nervoso pra você contar até 10, pra ficar calmo.
Porra, mas aí o cara toma um tiro na barriga, tu conta até 10.
Aí mano, ele conta até 10 e aí ele recupera, né?
Caralho, velho, contar até 10 e generar é osso.
Vê que ele até dá uma respirada, ele dá aquela respirada quando tomou o tiro, aí volta.
E por que que a tela fica vermelha?
É porque ele tava comendo geleia de morango, cara.
Se a ideia é contar até 10 pra raiva passar, o vermelho, ele com raiva dele fica...
É, a raiva, né, cara?
A cor simbólica da raiva é o vermelho, né?
É, então. Ele fica vermelho de raiva.
Ele não é sangue, cara, porque se fosse sangue, o cara tava cego, tava perdendo o olho, sei lá, o que que tava acontecendo.
Ele tomou tiro, tá? Pode ter tomado um tiro de raspão na nuca assim e desceu o sangue no olho, assim, ué.
Não, e jogos que não regeneram, mas, por exemplo, tu tomou um tiro na cabeça, aí tu aperta o botão pra segurar, ele enrola uma faixa no braço e tá bem.
Caralho.
Isso aí, né, cara, se você for pra guerra, leva um band-aid ali, metiolate.
Esparadrapo. Agora me explica. Agora duvido vocês me explicar essa. O cara toma tiro a rodo, na cabeça, no braço, na perna, tudo quanto é lugar. Aí o cara me toma um analgésico e fica bem, um Max Payne. Onde analgésico cura buraco de bala, cara? Me explica, cara, aí.
Eu preciso de um remédio desse.
Sendo que ele tava bêbado e todo mundo sabe que sob o efeito do álcool, o remédio não tem efeito algum, né?
Ele fica bem.
Na verdade, o Max Payne morre na primeira mistura de remédio com álcool e todo jogo é uma viagem dele, né? É um purgatório.
Ele é noia de analgésico.
É, o final do jogo é ele numa cama, assim, amarrado, babando, sabe?
Cara, que terrível. Mas o da bandagem não tem explicação, não.
Tudo se resolve com um pedaço de pano, né?
O cara perdeu o braço, aí se ele passar um pano no formato do braço, o braço volta. Cara,
não, e pior, a bandagem tu ainda entende alguma coisa mesmo que mínima. Agora, qual a lógica de tu te meter numa briga, tu é esfaqueado, aí tu quebra uma lata de lixo, acha um frango inteiro e saindo fumaça... Come e se cura. Qual a lógica disso? Quem botou esse frango ali pra começar?
Quem disse que qualquer comida achada no lixo regenera a saúde?
Caralho, véio. Na verdade, provavelmente se você acha comida no lixo, não coma, porque você pode não recuperar a vida e sim piorar a sua vida.
Caralho. Não, eu não entendo isso. Por que que as comidas no lixo regeneram a saúde? E por que que escolher o frango pra ser a que regenera mais? Por que não um peixe? Por que não uma saladinha?
Ou é um frango ou é um pernil, que os caras acham sempre um pedaço de pernil, tá ligado? Um frango.
É. E se eu sou vegan? Eu não posso jogar esses jogos, é isso? Meu jogo vai ser no hard, porque eu não como carne.
Será que é porque é carne branca? Carne branca é saudável?
No lixo pode. Não é, cara. E como é que você deixa numa lata de lixo só... Não tem lixo lá dentro. Tem um frango... Pronto, assim, assado.
Imagina eles preparando a cena, né? Você tá lá no Street of Rage, eu imagino eles preparando a cena. Tipo, chegar alguém com o frango prontinho e bota na lata do lixo. Aí eles põem a cabine telefônica com o item dentro.
Não, uma maçã embaixo.
Não, e quando... É porque é tudo um teatro, então eles estão encenando uma cena.
E quando acha refrigerante, lata de refrigerante, toma e enche a vida também, cara. Eu acho estranho.
Comida em geral, né, cara? Recupera a vida.
Mas... Refrigerante não é comida, é líquido, cara. Não é pra encher vida.
E dinheiro no lixo? Quem é que joga dinheiro no lixo?
Sacos de dinheiro.
Chapéu, rádio. Tem rádio também, já vi. Chapéu.
Chapéu, sapatos, roupa usada.
Roupa usada, quem tem?
A não ser que seja a nova moda agora é fazer macumba no lixo. Aí o cara coloca dinheiro, frango.
Pode ser.
Cara, isso é uma obra de. Os caras comem frango de macumba.
Tem que prestar atenção se esses lixeiros não estão na encruzilhada do jogo. Tem que dar olhada.
E pode voltar a energia, porque alguém aqui já comeu frango de macumba pra saber?
Não.
Então ninguém pode contestar isso, então.
Não, e é engraçado que eles comem o frango de uma vez só. Tu aperta o botão, ele põe a mão no frango e sumiu. Ele engole sem cuspir osso, nada. O único que ele comia o frango e cuspia os ossinhos era aquele Joy Mac. Vocês lembram desse jogo?
Não.
Isso aí não das cavernas. Tu comia o frango e depois tu apertava o botão, tu ia cuspindo osso nos inimigos.
Vixe. Isso aí eu não lembro.
Esse era bom.
Eu lembro, não.
Eu tenho um que eu sempre me perguntei, por que que em videogame em geral, qualquer caixa que você achar vai ter um item super importante dentro. Você tá andando assim, você tá precisando de munição, você quebra a caixa, tem a munição que você precisa lá dentro. Ou tem o frango, ou tem o Magic Kit. Quem que faz essas caixas aí que tem coisas que você precisa?
Na verdade, a coisa mais fácil é achar munição, né, na nossa vida, assim. Qualquer canto que você vai, você acha munição.
né, cara? Resident Evil, tu mata um zumbi que era um... O cara era, sei lá, vendedor de jornal quando vivo, virou um zumbi, tu mata ele, ele tem munição de shotgun com ele.
Não, e quando você estoura um barril qualquer, pode ser de vinho e tem munição dentro, tem erva dentro do barril.
A gente mora no mundo onde todo mundo tem arma de fogo, né?
Então, porque mas aí depende do jogo. Porque se é um jogo pós-apocalíptico, tem lógica, porque o que vai valer mais é as munições e as armas. Aonde você vai guardar isso? Nos locais onde ninguém iria imaginar.
Sim, no zumbi.
Sim.
Não, mas e nos dias atuais não tem sentido.
Ah, eu não sei, eu ando procurando munição por aí.
Pô, pera aí, deixa eu só abrir a gaveta aqui. Caraca, dois clipes de assault rifle aqui.
Ainda pensando em caixa e barril, tu tem lá, sei lá, um baú que tá um metro por um metro. Tu abre ele, lá dentro tem uma caixa de munição. Que desperdício de espaço, né?
E pior é aqueles barris que tem um macaco dentro.
Nossa,
macaco.
Nossa.
Tipo, tá quem
conta.
Eu quero a explicação do Donkey Kong. Quem bota o macaco dentro do barril? Sacanagem.
Meu amigo morreu, o que que eu faço?
Não, ah, não.
Barril, ele tá ele aqui, ó.
Barris são portais são portais, cara. Dá o teleporte pro cara.
Não, e o pior de tudo é que no Donkey Kong não é só macaco. É macaco, rinoceronte, elefante, aranha. Tem tudo, tem tudo.
Mesmo, tem rinoceronte dentro da caixa, né, cara?
Tem cobra.
É caixa. Tudo. É, daí é caixa.
Não, mas mesmo assim...
Caixa não, é barril.
Não, rinoceronte é caixa.
É, no barril, mas aí depende. Se o barril... Se o for vermelho, não atira, cara. Porque se você atirar, vai explodir.
Vai explodir
a vida, isso aí. Se o barril for vermelho, ele explode.
Mas seguindo a nossa lógica aqui, o barril é vermelho e explode por quê? Porque ele tá nervoso.
Tá
verdade, o barril vermelho é um barril que tá regenerando. Se tu esperar, ele fica normal, né? Isso?
Sim, aí ele fica puto e explode.
Se é 10, aí ele vai ficar marrom de volta.
Pronto, ó, já encontramos uma lógica dos games, tá valendo já.
Sim, a cor vermelha tá puto. É isso aí, ó.
Incomoda bastante é essa história de sempre ter o sequestro da princesa. Por exemplo, a minha abertura, o Mario. Pô, a mulher é princesa, ela tem um castelo, ela não tem um exército. Porcaria é essa que ela some todo o jogo e sequestrado por quê? Por tartaruga. O Toad chega pra ela e fala assim: ó, princesa, tá vindo um exército de tartaruga pra cá, o que a gente faz? Ela toma um banho e se perfuma porque sabe que o Bowser veio visitar ela.
Não, mas ali, no caso do Mario, a princesa, ela quer ser raptada.
Claro que quer.
Então, assim, porque eles têm um caso. Você nunca percebeu.
Isso, o Toad chega assim: olha, princesa, tá vindo um exército de tartaruga. Daí ela fala: abre os portões, ela vai tomar um banho, põe uma lingerie, espera o Bowser levar ela. Quando ela tá sendo levada, todo pergunta: o que que eu digo pro Mario? Ela diz pra ele ir pro castelo número 1. Se eu não estiver lá,
então, pronto. Aí que tá.
É pra dar tempo.
Essa é que tem que ser a questão. Nós, pleno 2013, como é que o Mario ainda consegue errar o castelo? Com um monte de GPS, tecnologia aí, Android.
Eu acho que dele não tem um GPS muito bom, que pelo amor de Deus, né?
A verdade é que a princesa gosta de um casco de tartaruga.
Isso é verdade. Ele tem que ir na ordem, né? Ele não pode ir no 8 primeiro, né? Ele tem que passar no 1, no 2.
Aí tá lá assim: ó, desculpa, Mario, tá em outro castelo. Ele podia perguntar antes, né? Tá lá, chegou o chefão. Ele pergunta: querido, é tu que eu tenho que matar pra pegar a princesa? Não é aqui, não. É o próximo. Ah, então beleza. Posso passar por aqui? Pode.
Já se lá. Poupa, né?
Porra, cara, pra quê?
Ele, por que ele tem que entrar no castelo? Ele não pode dar a volta por trás do castelo, não? E continuar?
É, o inteligente é o Yoshi que diz: não, eu vou ficar aqui. Quer entrar, vai.
Na hora de sair, você vai voltar por aqui mesmo? Eu vou ficar esperando.
É, tô aqui esperando.
Por que o Mario não faz um parkour lá e sobe o castelo também? Todo mundo faz aí.
Porque o Mario não é um assassino, ele é um templário.
Não, mas o Mario é um assassino sim, porque tem uns barris gigantes lá no Super Mario World que ele começa, quando ele tá com a capinha, ele começa a subir. Ele poderia fazer isso com o castelo, passar por cima. Não. Olhava já lá em cima se a princesa tava lá em cima. Se não tivesse, ele descia e ia embora.
Fora, né? O Miyamoto, quando inventou a história do Mario, ele tava vendo um filme pornô. Porque essa história do encanador que pega a princesa, pelo amor de Deus, que plot é esse?
É, não, era um filme pornô japonês, porque tem a tartaruga, tem...
Não, é, depois ele foi botar os tentáculos, as coisas que ele... Mas você pensa, é um encanador e uma princesa. Onde é que tá a lógica nisso?
E a princesa nunca entra no cano, né? Engraçado.
Não, no 2 ela entra.
E por que o Mario, quando pega o cogumelo, ele fica maior?
Ah, é que ele compra aquele cogumelo do sol, já viu, anunciando na TV?
Cogumelo do sol.
Pra ajudar os velhos.
Eu acho que do cogumelo eu sei aí qual que é.
Qual que é?
Eu acho que ele fuma o cogumelo, tem alucinação de que tá maior, entendeu? E sai dando cabeçada em tijolo, cara.
A pessoa que usa droga, ela se acha maior que as outras.
Isso. E ainda sai dando cabeçada em tijolo.
O Mario, quando ele come cogumelo, ele tá fugindo da realidade de que ele é um merda e perdeu a princesa pro Bowser. De que ele não consegue conter ela.
O rei das tartarugas.
Então, o Mario fica tão na noia que ele acha que tira, né? Moeda de tijolo.
Já que vocês falaram de moeda aí, por que tem que juntar 100 moedas pra ganhar uma vida? Se eu juntar 100 moedas aqui na minha casa, eu vou ganhar uma vida?
Não, você vai ganhar um real.
depende do valor da moeda.
É. Se for de um real, você ganha 100.
Até porque moeda de um centavo hoje em dia não tem mais.
E hoje em dia, com a inflação, com 100 reais, tu não compra uma vida, cara.
Quanto que vale o Mario Coin?
Depende da vida, né? Dependendo
disso aí. Qual é a cotação? Depende da época, Marcelo, porque aposto que com 100 reais em algum tempo aí você comprava uma vida. Escravo.
Não, depende de qual vida é. Se uma vida de um miserável, pode valer até menos.
Uma vida escrava, sei lá.
De um Tamagotchi, por exemplo.
Uma vida de um Tamagotchi.
Não, mas o pior é o que o homem tinha falado, né, cara? Dinheiro sai do tijolo.
É o Mario na noia.
Ué, ele como acha que os pedreiros ganham a vida?
É, e o Mario é aquele encanador que só quebra a parede, depois ele não monta de volta pra ti. Vou chamar uma outra pessoa.
Aí deve ter algum parente pedreiro, entendeu? É um esquema de família já.
Então, vocês falaram que o Mario usa cogumelo pra crescer, agora tem pra diminuir também. O que vocês acham disso aí?
Cogumelo pra diminuir?
É, no New Super Mario tem aí.
Eu acho que o que saiu no Wii não conta.
Não conta.
Sacanagem.
E por que que esses jogos de 2D, inclusive o Mario, é sempre pra direita, né? Você começa jogando sempre indo pra direita e não pra esquerda.
Metroid era o contrário.
É tipo que é uma protagonista mulher, é o inverso, olha aí, ó. Olha aí, não. Ó.
Ou então porque é a versão americana do Mario que a gente joga, que a gente lê da esquerda pra direita, mas no Japão é o contrário.
Não, o Japão escreve com as duas mãos, das pontas pro meio.
Ah, é? No Japão ele escreve os rabiscos que diz que aquilo é uma língua e
no Japão eles usam aqueles hashi, tá ligado?
Por que que o cogumelo não tem pé e corre?
Boa pergunta.
Mas ele não corre. Desliza.
Na verdade, o cogumelo não anda, ele desfila.
Que claro, velho. Vai tomar no cu.
É a terceira vez que essa piada sai.
Terceira vez. A verdade é que tem aquelas esteiras de aeroporto lá no show do Mario Eterna.
A vida não é fácil, né? Ela corre.
Então alguém me explica por que que os personagens têm pulo duplo, cara?
Pulo... Qual é a física?
Ah, eu sei. Eles pulam, aí quando eles veem que eles soltam um peido e...
Pulo duplo, na verdade, é a capacidade de controlar os seus gases.
Tem aquele Explosion Man lá que ele se explode pra dar um pulo duplo, por exemplo.
Ah, e a física de dar um pulo pra frente, no meio do caminho, decidir voltar e conseguir voltar pro lugar onde tinha pulado.
Mesmo, né? Você tá caindo pra direita, aí você vira pra esquerda, do nada você começa a ir pra esquerda no pulo.
A gravidade zero, né?
É. Não, melhor. Como o cara controla, né? Tipo, ele tá caindo e ele controla a direção que ele tá caindo.
A gravidade no ponto dos games é diferente, cara. Vocês não viram o estudo que saiu, não? Tinham que ver. Sabe uma coisa que eu não entendo desses jogos side-scroller? Por que que tem buracos que vão até o infinito quando você pula? E, além do cara cair num buraco infinito, ele volta pra dar um tchauzinho. Que lógica que é essa antes dele morrer?
Ele volta pra... Ah, tá.
Tipo o Mario Sonic, quando eles pulam num buraco.
Ele volta pra dar um tchauzinho. Ele
volta a dar um tchauzinho gritando e cai de novo. Por que que quando ele
morrer volta... com estilo, ué.
Por que que quando ele volta, ele não tenta voltar pra beirada?
Quando a pessoa vai morrer, ela quer morrer com estilo. Você quer morrer como, Igor?
Agora.
Será que no buraco eles não mostram lá no fundo, mas é cheio de colchão e travesseira, assim, tem uma...
Não. E buraco tem ainda o problema é o seguinte, tem, sei lá, o Mega Man, ele é um super robô, imune a tiro, não sei o quê, demora a morrer com qualquer tipo de ataque. Mas se ele tocar num espinho, explode.
É verdade, tipo, mas... Nunca parei pra pensar nisso.
Mas é a criptonita dele.
É, mas por que que o Dr. Willy não faz um robô com espinho? O Espinho Man.
Porque ele não pensou nisso, ué. O espinho foi feito depois do Mega Man. É o antivírus do Mega Man, o espinho.
É a criptonita do Mega Man.
É igual o Mario. O Mario não pode encostar em nenhum bicho que ele morre. Só de encostar, tá ligado? Só que ele pula na cabeça do bicho e ele não morre.
Ele diminui.
E tartaruga é essa que é venenosa ao toque, né?
Sim, mas se você pular na cabeça dela, não tem veneno.
Não. E voltando pra tartaruga, vamos lá. Eu sou o Copa, eu tenho um exército tartaruga. Eu treino elas pra quê? Pra andar de um lado pro outro. Que porcaria de exército é esse?
E pior é que eles... E tem uns inimigos que são piores ainda, porque se você tiver num nível do chão diferente dele, ele não desce. Ele quer que você vá até ele.
Mas isso aí tem lógica.
Qual que é a lógica?
Das tartarugas serem treinadas pra fazer só isso. Isso aí, cara, é um retrato do nosso dia a dia. A nossa polícia que é mal treinada, mal qualificada, entendeu? Então eles colocam isso no jogo pra você ver também ali como
é que... Eu acho que é uma questão de respeito, assim. Você tem que chegar no nível dela pra você enfrentar ela, sabe?
Porra, tu é o rei das tartarugas, tu tem um exército de tartaruga, por que não treinar cada uma... Por que não treinar cada uma a usar uma metralhadora?
Mas a tartaruga vai pegar a metralhadora com que pata dela?
Tem que não, cara, dá um... Amarra um explosivo nas costas de cada uma, tá valendo.
Oh, tem tartaruga que tá com a marreta, por que não pode atirar?
Aquela é tartaruga?
É, tem uma que tá com a marreta lá, não tem uma que faz...
Por que não treina todas a fazer aquilo?
Na verdade, por que não usar uma tartaruga vermelha, que ela fica puta e vai atrás do Mario? Então,
explode.
Pode ver que a casca vermelha, ela segue. Por quê? Porque ela tá puta.
Por que que o Copa não contrata as tartarugas ninja?
Cowabunga!
Não, eu tenho outra. Por que que quando o Yoshi come o casco da tartaruga, ele voa ou ganha o poder? Essa aí não tem sentido.
Também é alucinógeno.
Você já comeu um casco de tartaruga?
É alucinógeno. Não.
É alucinógeno, certeza.
Ô Igor, pode ter certeza que você não vai voar, mas que vai sair.
mas que vai sair bola de fogo, vai, não sei por onde, vai.
É que nem a estrelinha lá, a estrelinha também é um outro tipo de droga ali, ali é o LSD.
Filha, a estrelinha é a representação da estrelinha mesmo, como a palavra já diz, tá ligado? A pessoa que nariz em pé, estrelinha, ela passa por todo mundo, não tá nem pra ninguém, entendeu?
Ela passa absoluta lá, o Mario fica absoluto, vai passando, destruindo todo mundo ali.
Há muito tempo eu vi uma charge que era do Toad explicando pro Mario, olha, com essa estrela nada pode te ferir. Aí ele corre, mata um monte de inimigos, chega depois de uma colina, tá o Luigi beijando a princesa, daí ele chora e diz, o cogumelo mentiu pra mim.
Boa essa. Ah, é ótimo.
Eu tô encucado com esse negócio da cor vermelha aí que fica puto. E eu acho que isso, até agora, foi a maior verdade que a gente disse, porque eu lembrei de uma outra coisa vermelha que é a mais puto, que é o fantasminha do Pac-Man, né, cara? Qual é o fantasminha que dá mais trabalho?
É o vermelho.
É o vermelho, olha aí.
Olha.
No Donkey Kong também, que a gente tava falando, tem aquele peixe que fica vermelho, uma piranha, que se você não dá alimento pra ele ficar vermelho, e vai em cima de você.
Tem não, tem aquele jacaré que fica dentro do barril, que quando você bate nele, ele fica vermelho de raiva.
É, se você não pular com um macaco pesado, ele fica vermelho, né? Tem razão.
Aí.
A abelha vermelha é imortal.
Olha aí, eu tô
falando. Não, ela não é imortal. Se você jogar o barril explosivo, ela explode, não?
A amarela? Mas tem que matar ela, porque a explosão também é vermelha.
É, o barril tava vermelho, não.
Caralho, velho. Onde vamos parar?
Ó, mas ainda nesses jogos, assim, saindo um pouquinho do Mario indo pro Sonic, o Sonic, ele é o maior pilantra e bígamo de todos, porque ele anda cheio de anel, e aí quando ele esbarra em algum bicho, os anéis voam dele.
Na verdade, o Sonic, ele resolveria o Senhor dos Anéis no primeiro filme, né?
Se ninguém encostasse nele, senão ele ia dar um grito homossexual e o anel ia voar pra longe pra caramba. Não, isso é interessante, tanto o Sonic quanto vários personagens também. Onde é que eles guardam tanta coisa? Onde é que o Sonic guarda seus 100 anéis pra trocar por uma vida?
Aí a gente já entra no outro tópico, porque até em FPS, onde que o cara
corta
20 armas? Ele enfia na bolsa do Gato Félix, que ele leva...
E o vendedor de armas do Resident Evil 4 lá? Welcome.
Não, mas ele mostra... Ele abre o colete assim.
Mas não é lógico, não cabe, sei lá, metralhadora.
Pô, o cara leva uma bazuca
naquele colete, cara.
Cabe, ué.
Nossa,
velho.
Como assim, ué?
Tem cara que vai no mercado com uma calça normal, velho, rouba até franga assada, bicho, você não vê.
Se tu acha. Eu não ia falar, não, mas tem uns caras que vai com mala aqui e vende aí a. e vende aqui picanha por metade do preço.
Meu Deus do céu. É carne humana, tu sabe?
Né? É.
Agora, tu acha absurdo o cara aparecer lá no Resident Evil 4 vendendo um monte de arma? Imagina no 5, que de um capítulo pro outro tu comprava arma e do nada tava lá o Chris. Ele não tinha nenhuma arma no capítulo 1. No capítulo 2 ele tá com uma 12. A Shiva olha pra ele, de onde é que saiu isso?
Puta, pode crer, cara.
É de um capítulo pro outro. Qual é a lógica disso?
E se houve um gemido antes dele pegar a 12. Pra mim, o que eu não consigo ver a explicação é esse aí do FPS, cara. Como que o cara carrega esse tanto de arma, de item, e ele tira do bolso ainda?
Na verdade, são armas Lego, né?
Ele monta.
O cara leva uma 12, uma pistola, leva spray pra recuperar sangue. Outra coisa, o cara toma tiro e spray de machucado lá, de hematoma, cura o cara, velho.
É gelol.
Não, mas mesmo assim.
Ah, não, véio. Se é geló, cura.
Mas geló,
buraco de bala? Cheiro, né? Cura buraco de bala, velho.
Na verdade, o geló ele deixa adormecente, você nem sente o buraco de bala mais.
É.
Eita.
É geló com aspirina.
É, já que a gente falou em ter de cura, no Resident Evil, em teoria, tu é contaminado se tu for mordido por um zumbi, certo?
Ok.
Por que que a Jill e o Chris, quando são mordidos por um zumbi, comem lá uma ervinha verde e fica tudo bem? Por que que eles não patenteiam isso e espalham pro mundo todo como a cura do zumbi?
Quem falou não, que eles... Homem, ele espuma, velho. Ele espuma o bagulho, eles não comem.
Não, mas isso aí faz sentido, porque eles têm a cura, mas eles não vão sair distribuindo pra todo mundo. Senão vai virar uma Umbrella
Corporation. E quando, desempregado,
três,
né?
E quando junta as três ervas verdes e vira um limão?
Limão, velho.
Sim, era uma bola verde, igual um limão. Virava um limão.
É, velho. É tipo
um adesivo. Ah, é um limão.
É um adesivo, caralho. Que eu falei no
meio. É um limão, cara. O adesivo
sabe, junta três ervas verdes, virava um limão, cara.
Não, ela amassa e coloca no meio da seda.
Aqui, depois de três ervas, cara, o cara pode ver limão, ele pode ver laranja, ele pode ver. Ele vê qualquer coisa. É que o cara com as três ervas, ele vê um limão.
Ah, e usou o analgésico do Max Payne aí.
E agora, uma outra coisa que eu nunca entendi, e eu quero que vocês me expliquem. Por que que no videogame a água mata? O que que tem nessa água?
É o jogo do Cascão?
Não, porque desde, sei lá, do primeiro GTA, até nos jogos 2D, quando o cara passava perto da água, ele morria. Era o quê? Medo de tomar banho? O que que era isso?
Ele não sabe nadar, simples assim.
Não sabe.
Mas só de encostar morreu?
O Altair só veio aprender a nadar depois de velho, por exemplo.
No Revelation, é.
Sim, Altair, velho. Não é fácil saber nadar, não, cara.
Acho que a gente tem que pegar esses personagens tudo, levar todo mundo pra uma aula de hidroginástica.
Ia ganhar bom dinheiro.
Da moral, cara. Porque o cara sabe escalar prédio, o cara sabe matar inimigo, o cara sabe esquiar, ele sabe fazer outras coisas, mas ele não sabe nadar. Ele teve mãe, não, que levou ele na aulinha de natação, não? Pô, que sacanagem. É até uma história triste, mas...
E eu queria saber também, por que que sempre na história, sempre que se ferra é o negão ou a mulherzinha? Sempre roda.
Ou asiático.
Preconceito.
Puro preconceito.
O negão ou a mulherzinha do seu grupo, pode ser que eles vão ser os primeiros a morrer.
Ah, cara, isso aí já é um preconceito da sociedade.
E o gordinho fica até o final, né? Vocês já perceberam? Sempre os gordinhos ficam até o final. Ou morre heroicamente pra fazer alguma coisa.
É porque os gordinhos é que quem faz os videogames, os programadores e tal, eles são tudo gordinhos. Eles querem.
Quem joga também?
Tudo nerd. Tudo
eles
nerd.
Se enxergam ali, né?
Tudo
eles
gordo.
Se enxergam. E aí eles querem representar a classe bem. Acho que é isso, cara.
Por isso também que os gordos, a lei da física não vale pra eles, né? Porque eles se comportam igual os magros. Vê o Max Payne 3, ele tá gordão e faz aquelas acrobacias todinha. O E-Honda e o Rufus do Street Fighter, que eles pulam, são rápidos. O E-Honda voa, gordão ele voa.
Dá bundada. Pô,
alguém me explica isso, sendo que quem é gordo mesmo sabe que você mal consegue sair do chão com uma perna, imagina ele voar.
Às vezes ele, porque gordo boia mais, né, na água.
Mas na água, fora no ar. Que magia, ele comeu a casca de tartaruga azul pra voar, ele fez.
A regra não vale pros gordos, só pode.
Que gordo só faz gordice, como eles bem falam, né? Então, eles devem ter desenvolvido uma técnica aí, sei lá, um lanche que...
Um lanche.
Um lanche
especial que o cara fica mais leve. Ou então, não. Aí, ó, o Mario trazendo a lição de volta. O Mario, quando ele come o balão, ele não voa e fica gordo. Na verdade, eles não são gordos os que voam, os que são de jogos de luta, porque... Na verdade, eles comeram um balão e eles são mais ágeis ali.
Nossa, comer um balão?
Se for um balão vermelho.
Mas aí
ele fica puto. Pode. Aí ele fica puto. Além disso, ele fica puto ainda.
Balão vermelho dá vida.
No Donkey Kong.
Donkey Kong.
O azul também, o verde também.
Balão vermelho, eu gostava era das músicas do balão vermelho.
Nossa.
Balão vermelho.
Caralho, essa voz.
Caralho, velho.
Voltando pra água, por que que o Sonic sobrevive debaixo da água, mas o Tails não?
O Tails também?
Na verdade, é o contrário. Por que que o Tails sobrevive debaixo da água e o Sonic morre afogado?
Não, morre. Se ficar muito tempo, morre também, cara.
Ah, mas como assim?
Morre, cara, afogado?
E aliás, o Tails nunca morre, né, cara?
Quando morre você... direto.
Não, segundo o Tails. Ele volta, né? Que nem o Sonic morre e tem que voltar no começo da fase. Ele volta.
Morre e volta. Então,
ele foi.
Mas ele volta pra você. O personagem tá no outro lado do mundo lá jogando com ele e o Sonic ali de parceiro, ele nunca vê o Sonic morrer também, entendeu? É que você não tá controlando ele, então você não vê. Na verdade, o jogo engana a gente.
Isso é feitiçaria, velho. Feitiçaria.
E no Sonic, o único amigo do Sonic que é vilão é o Knuckles, porque ele é vermelho, é isso?
Sim. Tanto é que tem o 3 lá que ele é inimigo do Sonic.
É igual os chefões que quando estão morrendo eles ficam de que cor?
Vermelho, piscando. Tartaruga Ninja lá tinha, os caras falavam vermelho piscando.
O jogo do Mickey também tinha, o bafo ficava vermelho quando tava morrendo.
E por que que, já falando de chefões, por que que sempre o ponto fraco do chefe fica brilhando?
Porque ele tá se redimindo e quer morrer, aí ele fica de cano onde ele quer.
Não, eu acho que é mais uma coisa de consulta no médico, cara, que aí o cara já sabe onde olhar ali, ele já põe um sinalizador.
Não, é que ele se preocupa tanto com aquele ponto que ele sabe que é vulnerável, que ele tá sempre lavando, passando um brilhinho, e daí acaba brilhando.
Ah, tem lógica, é verdade. Fica mais limpo que o resto do corpo, portanto...
Sim, ele cuida mais, né?
Então, me digam, a gente tava falando de armas também, onde é que guardam as armas, por que que nos jogos as melhores armas a gente só pega no final? A gente nunca pega, por exemplo, uma bazuca logo de começo.
Ela é a Kathleen com munição infinita, ninguém pega no começo. Ninguém.
É, no começo a gente só fica com a arma pá e a bazuca sempre vem só no final. Por que, que a gente já pega ela no começo?
Interessante. Porque no processo, enquanto você tá jogando o jogo, eles estão
fabricando a arma de.
Fabricando a bazuca. Eles estão fabricando a bazuca. A bazuca demora mais pra fazer.
Imagina uma bazuca de tiro infinito. Quanto tempo demora pra fazer?
É porque, assim, não sei se vocês lembram no Lost lá que tinha uma empresa que jogava caixa pra eles. É que nem. Lembra que a gente tava falando das caixas nos videogames? Essa mesma empresa, cara. Eles, é a Dharma, né, no caso. Eles fazem as armas e mandam de caixa pro cara achar dentro da caixa. Mandam a caixa por avião e etc. Só que a bazuca demora mais pra eles fabricarem e mandar. E tem que ser um avião especial, porque a arma é mais pesada. E aí demora mais, entendeu?
Entendi. E por que você entra com arma ou espada nos locais e ninguém acha estranho? Todo mundo tá normal lá e você entra com a arma apontando pra todo mundo num comércio e ninguém estranha. Todo mundo fica normal. Apesar que depende do local, né? Porque nos Estados Unidos é normal você andar armado, então...
Não, mas ninguém anda apontando a arma. Fica no bolso. Você vai comprar pão segurando a 9mm na mão direita e o dinheiro na esquerda.
Na hora de pagar, né? Paga com a mão e com a outra tu aponta a arma pra caixa.
Deu vendo? Não, é por conta da casa, é por conta da casa.
Por que que o vilão sempre conta o plano dele antes de matar você?
Porque ele acha que... Sempre ele acha que vai ganhar. Sempre, sempre assim. Esse aí é... Não, esse é o mais clichê que tem. O cara tá lá. Aí você vai morrer, eu vou contar meu plano. Aí começa a falar que eu vou fazer o sol cobrir a lua. E aí o cara descobre sol tudo.
Sol cobrir a lua?
É. A lua cobre o sol. É o contrário. Era o contrário, a lua cobriu o sol e ninguém vai ver mais.
Que vilão é esse, velho?
É que eu falei errado, velho.
Não, mas aqui, mas eu acho que não é por causa disso, não. Eu acho que qual que é a graça? Você elabora um plano, você faz um plano de negócio, você vê as falhas que pode dar, você compra material, você planeja, você consegue o plano dar certo, só falta.
O vilão fez um plano de negócio.
Sim, claro que sim.
Ou você acha que... Mundial, eu pretendo lucrar tanto.
Ele vê os riscos, né? Ele vê os riscos do negócio dele.
Riscos, é pô, um herói aqui.
É que nem o desenho do Papaléguas, o Coyote sempre tem um plano de negócio, aquelas folhas azuis lá, os blueprints. Então é tipo isso, o vilão faz. Só que aí qual que é a graça se ele te matar e não falar o que que ele fez? O trabalho todo que ele teve, ninguém leva em consideração. Ele tem que falar, cara.
É, o Tom faz com o Jerry também, né? Aquele plano antes de começar.
A mesma coisa, as portas trancadas, a gente com uma bazuca, a gente não consegue abrir a porta. A gente tem que ir lá.
Esse é o pior... Pior de tudo, velho.
Você com a bazuca, você tem que buscar uma chave que tá lá longe. E outra coisa, e a chave nunca tá ali perto, a chave tá longe. Você tem a chave da sua cozinha, da sua casa, você deixa na casa da sua avó que mora em outra cidade.
Não, pior, tu tem o teu quarto pra te guardar tuas coisinhas lá, sei lá. Ou melhor, teu quarto pra dormir. Tem chave? Não. Tem que tocar um piano, arrastar duas estátuas. Que porra de chave. Cheguei cansado em casa.
Caralho.
Pô, não faz sentido, cara.
O pior ainda aí em Resident Evil é você pôr as armas dentro do baú na sua casa. Aí você vai na casa da sua avó, as armas tá lá também, as mesmas armas. Mesma munição.
Mas não, mas aí a gente já falou aqui do jogo Portal, né, cara? A Umbrella usa a tecnologia da Aperture Science e eles conseguem
fazer. Tem um portal no fundo de cada baú.
Sim.
Ah, velho, não é possível.
E é legal o respeito que a gente vê no jogo Resident Evil. O zumbi tá pra entrar numa sala, outro fala, ô, não entra aí não. Aí tem um baú, a gente não entra na sala do baú, é o código.
Não. Sabe? E o mais foda, o Nemesis às vezes lá no 3 lá, aparece arregaçando a parede, te arregaça a parede. E te aparece do nada. Aí você entra arregaça na sala.
Arregaça é uma palavra legal, cara. Arregaça.
É, quebra a parede. Quebra.
Não, arregaça, prossiga.
Então. Mas ele quebra a parede com uma bazuca? Porque com não, a bazuca, se ele atirasse com a bazuca,
não. Não, mas ele quebra com o braço, sei lá, ele quebra com a parede, aí
você... Não, mas só pra você ver o potencial do Nemesis. O Nemesis, ele é um vilão que a gente tem que considerar muito. Porque ele faz isso que nenhum outro vilão faz e ele nem fica vermelho.
Mas, então, aí você entra na sala do baú, ele não consegue entrar. Ele fica lá fora esperando você sair da sala do baú. Vocês já viram isso?
Ah, porque a sala do baú é uma regra que
existe. É o respeito, não pode é o respeito.
É. Do mesmo jeito que o Yoshi não entra no castelo, os monstros não entram na sala de
save,
baú,
de save.
Que escrever. É. Agora, isso que eu não entendo. Como é que você vai salvar na máquina de escrever.
É, não tinha HD,
escreve,
né?
Escreve lá.
Cara, outra coisa que eu não entendo são dois jogos aí que os personagens usam pistolas. Um é o Devil May Cry. Ele atira com as pistolas e as balas não acabam. As balas são infinitas. E o Left 4 Dead também. As pistolas não acabam. De onde
você os caras atiram a bala? Você já assistiu o filme do Rambo?
Não, eu já assisti aquele filme de paróquia antigo também. O cara com um oitão de 5 tiros atira em todo mundo e não acaba.
É, eu fico contando.
Só acaba a bala no final do filme pra dar aquela emoção, né?
Ó, qualquer filme de ação aí você vê aí. É, sei lá, Missão Impossível. Uma pistola tem mais ou menos 15 tiros. O cara dá 30. Eu já contei. 30 e não acaba a bala.
Devil May Cry não, mas é porque assim.
Que vida sem graça é essa que o cara vê um filme contando o número de tiros, né?
Cara, porra, não é que é sem graça. Não, peraí. Eu sou ex-militar, né, cara? Então eu sei que tem 15. Antes era tudo maravilha, até eu descobrir, né?
Se você é ex-militar, então me responde por que, que nos jogos de tiro você tem lá um pente com 15 tiros. Ah. E aí você tem só 3 balas. Você recarrega, ele joga as 3 balas no chão, você coloca um pente novo lá inteiro e você não perdeu aquelas 3 balas.
Então, isso aí eu não sei explicar. Mas é mentiroso, cara. É mentiroso.
Mas a explicação da munição infinita a gente já deu aqui antes.
Qual, velho?
É a ideia do portal. O pente de munição, na verdade, caralho, tem um pequeno portal ali dentro.
É verdade.
Ele tá o tempo todo puxando bala, cara. Por isso que é infinito. Tomb Raider 1, 2 e 3.
Mas eu entendo a preocupação do Almir, porque eu fico contando também. É que nem quando você vê o filme e o cara mergulha, aí você prende a respiração também pra ver se ele ia sobreviver ou ia morrer. Se fosse você.
É igual quando o personagem morre e aparece um item no lugar dele. Ele some e aparece um item. É um portal. E quando o cara morre, ele traz o item pro lugar dele ali,
né? Levaram o cara pra dormir numa cama pra poder recuperar, né?
E aí ele deixa uma lembrancinha pra pessoa. Não, e também tem aquela coisa, né? Que quando a gente morre, a gente não leva nada, né? Então fica dinheiro
ali. Nessa vida não se leva nada. Perfeito, cara.
Essa vida não se leva nada.
Caraca, perfeito. Quando a gente morre, a gente não leva
nada. Dessa vida não se leva nada, vamos sorrir e brincar, como já diria Silvio Santos. Vamos sorrir e cantar.
O cara tem uma metralhadora na mão, morreu, ele te deixou munição de pistola. A metralhadora ele não deixou. Também não é não se leva tudo, assim, tem coisa que fica.
Sim, sim. Mas é só a arma que tá na mão dele. Se tiver no bolso, fodeu, aí levou. Só que ele tá equipado.
Outra coisa que eu não entendo é o sapato do protagonista, né, cara? Que você anda por vários tipos de cenários, terra, água, lugares mais escrotos possível, e você não vê o cara tropeçar, o cara escorregar, né? O sapato sempre é 100%.
Quer que eu te fale o que é? Quem usou saberá, quem usou saberá. É o que chute. É o que chute, velho. O que chute é eterno, o que chute não gasta, velho.
Sola de Kishute é embaçado, né?
Aí, quem estudou no primário que a mãe ia lá comprava o tênis, lá zoava o tênis, a mãe, vou comprar um Kishute pra esse menino, que demora mais, aí durava um ano o Kishute.
Dura isso mais.
Os caras, dura que mais. Perfeito, cara. O Kishute é o Konga, né? O Konga.
Agora imagina um Kishute vermelho, cara.
Caraca,
que sal. Aí realmente, Kishute que é esse?
É o Kishute do Highlanders.
É o golpe mais fatal dos videogames, né, cara? É uma voadora com Kishute vermelho.
Por isso que a Fate no Mirror's Edge é foda, porque ela dá uma voadora de dois pés com dois Kishutes vermelhos.
Caraca, e o Albin acabou de descobrir o segredo do Sonic.
Sonic, cara.
Kishute vermelho.
Usa dois Kishutes vermelhos, cara.
Caramba.
Caraca, agora que a gente sabe que o Sonic corre muito.
Cara, minha cabeça acabou de explodir, mano.
É, caraca. Fate, ela só consegue fazer parkour por causa do Kishute vermelho.
Olha, claro que sim.
Eu preciso de um Kishute, cara.
Vermelho.
Claro.
Tem que ser vermelho. Qualquer outra cor já não tem mais esse efeito. Eu não entendo também a bolsa de valores dos jogos, cara, porque a inflação é muito alta. Porque você compra uma arma em qualquer jogo, você pegou a arma, você nem utilizou ela, você quer revender, você já perdeu quase 90% do valor daquela arma. É incrível.
Isso é verdade.
Você compra uma arma por 1.000, você vai revender, ela custa 10.
Tu salvou a vila, as vilas ia ser destruída se não fosse você, a população te ama, te adora. Pô, eu faço qualquer coisa por você, tá? Eu quero uma arma dele. 100 moedas. Que gratidão é essa, cara?
Quero trocar minha roupa. 1.000 moedas. Tá lá.
Gratidão pros games não existe, cara. É bizarro.
Não existe, cara. Pelo amor de Deus.
Mudando um pouco de tipos de jogos. Falando de jogos de corrida, eu queria entender como é que os carros de alguns jogos de corrida não danificam, por mais que vocês batem, cara. Eles são feitos de quê?
Que chute. Já discutiu isso?
Caraca, não, tá bom então. No GTA, por que a gasolina nunca acaba, cara? Gasolina não acaba.
De novo, portal não. Dentro do tanque de gasolina.
Não, é isso não. Mas você já ficou o tempo suficiente dentro de um carro no GTA pra ele.
É verdade.
Pra eles, é a gasolina.
A cara, gasolina acaba e fica 5 segundos com cada carro, cara.
E vocês sabem que se um carro virar de cabeça pra baixo, fodeu, corre que vai explodir, né?
Puta, pode
sair fumaça.
Não, no GTA é só ficar de cabeça pra baixo que explode. Não interessa como foi.
Isso pode estar novinho. Se virou, já era, cara.
Explode, é verdade, isso é verdade.
É a combustão o carro, né?
É que o sistema de portal entra em...
colapso.
Colapso. Aí que... e a gasolina começa a voltar ao invés de ir, aí explode.
Ah, entendi.
Deixa eu perguntar pra vocês, que isso também me incomoda muito, porque isso tá sendo usado muito recentemente. Se o protagonista dos jogos, ele é mudo, como é que ele consegue conversar com os NPCs?
Telepatia.
É.
Porque as pessoas respondem ele.
Sim.
Sim, no Skyrim aparece o texto pra, que o cara quer dizer, mas aí ele não fala de verdade.
Na verdade, baixou a entidade da Fênix nele e ele usa o poder psíquico pra se comunicar.
Ah, cara, você tá virando um filme lá, Chico Xavier, mano. Ele manda...
Mas é, o cara tem que morrer, né, cara, pra conversar.
Chico Xavier é foda.
Falar nesse negócio, nesse meio espiritual aí, nos jogos mais recentes, como BioShock Infinite, quando você morre, cara, pra você voltar à vida, você tem que pagar com dinheiro. Por que que você perde dinheiro quando você morre? Não tem.
Pra quem que você paga?
Não sei, pra quem?
Pra voltar quando você morre.
Pro Caronte?
Pra quem?
Pro Caronte, não é aquele que o barqueiro que leva as almas e tem que dar uma moeda pra ele?
Pro Hades, paga pro Hades.
Tu paga pra voltar,
né? Ou pro cara que fabricou o que chute, né, velho?
Pode ser, ou pro dono do hotel que tu vai dormir, né? Dormir não ressuscita.
É verdade. Nada mais é que esse dinheiro é estadia de uma noite de sono, né?
Isso.
Ah, então o que te traz de volta é só você levar a moeda no bolso quando você morrer que você vai voltar.
Não, agora uma coisa que me incomoda, o jogo diz, ó, esse aqui é um personagem comum, ele é só um garoto e ele vai matar um exército sozinho. Qual a explicação disso?
Ué.
Como um cara sem treinamento militar, sem qualquer preparo, mata um exército e vence um, sei lá, um inimigo final, resolve todos os problemas.
É que, na verdade, existe sempre uma divindade que lhe protege quando você é o escolhido. Porque isso aí é a mesma explicação pra quando você vai ter uma batalha ferrenha em qualquer jogo, sempre uma sala antes você vai achar muitos itens de cura, muita munição
e tudo
isso. Você acha que quem mandou isso aí? É a bênção divina, cara.
Ah, é, no caso do menino é Cosme e Damião.
Não, é que nem no Dead Space você tá precisando de... Nesses jogos, em geral, você tá precisando de munição, que senão você tá quase sem munição naquela arma, aí o cara vai lá e pede pra São Longuinho, se ele encontrar... Nossa. São Longuinho, se encontrar ele dá 3 pulinhos, já viu essa? É, aí ele recebe os itens, cara, eu nunca vi isso.
Por isso que o Mario é o jogo que mais tem item.
Hã?
Mario é o jogo que mais tem item, porque ele vem pulando.
É, então. Mas aí depende da crença do cara, né?
Naquele jogo que é o do Jumpman lá, que você só pula.
Jumpman. Mas aí é só barril que vem na sua direção.
Ué, o que importa é que você vai ter item adoidado.
É, cadê os itens? Cadê a lógica?
Não tem item naqueles barris, não? É no Jumpman do Donkey Kong 1.
Não, aquilo mata. Deve ter um macaco lá dentro.
Pô, e o macaco é meio vermelhado, você viu? No Jumpman.
Ué, essa foi... Eu vou registrar essa parada.
Descobri outra coisa. Sabe por que o Mario é foda?
Por quê?
Porque ele usa roupa vermelha, cara.
Mamma mia!
Já pararam pra ver isso aí? Ele usa roupa vermelha.
Mano. Não, o Luigi é bem mais foda que o Mario, ele usa verde. E aí?
Nunca joguei com o Luigi.
Mas o Luigi é foda, não sei porquê, porque o Luigi não faz nada.
Enquanto o Mario tá atrás da princesa, o Luigi tá... Onde que tá o Luigi?
Não, ninguém nem sabe, cara.
É verdade, né? Teve o ano do Luigi, tá mó merda o ano do Luigi.
O ano do Luigi vai ser no Nintendo Wii U. Tem como ser pior?
O ano do Luigi.
E trazendo aqui pra nossa realidade, por que que os personagens brasileiros sempre são escrotos nos videogames, né, velho?
É. Blanca.
Oh, o Dan é brasileiro, o Dan.
Dan é brasileiro, tá louco?
Eu acho que é, eu acho que é, velho.
Acho que não, velho.
É sim.
Lógico claro que não, é, ele é de São... o Dan Lost, pô.
Congratulations!
Ah, não, eu confundi, é o Cian, que é brasileiro, não é?
Acho que é o título do Ken,
é. É, o Cian.
Que é um nome bem brasileiro, né?
É, igualzinho.
Do mesmo jeito que eu não entendo por que 90% dos consoles, os controles têm o botão Select. Pra que serve o botão Select? Pra nada, cara. Pra que tem esse botão?
Não, olha só, antigamente o Select servia pra mudar, por exemplo, Player 1, Player 2. Agora não tem...
A próxima geração, o Select morreu, hein?
Morreu? Vixe.
Nem Xbox, nem PlayStation.
É, ele vai se chamar, vai ter outro nome, mas vai ser a mesma merda. Vai ser pra nada.
É o Options e Share.
O Danos tem que mudar o nome do site pra...
Share.
Pra Play.
Share.
Playback.
Playback?
Não, aí é tu que usa droga.
Ou com vermelhão. Nossa.
Cara, uma coisa que me incomoda também é você terminar o jogo, você se mata pra terminar aquele jogo super difícil e no final aparece a tela de game over. Pra que
isso, cara? Antigamente tinha muito isso, cara. Nos jogos atuais...
Ainda tem.
Qual jogo que tem?
Ah, não sei, mas já vi jogos que tem, eles usam o game over.
Esse Tekken que é gratuito, que é mais com foco online, o final dele é game over.
Sim, Street Fighter 4 também.
Ah, mas acabou o jogo, é game over.
Não, cara, mas a gente foi treinado em saber que game over
é quando você morreu, foi derrotado. Cara, acabou.
É quando você mas perde. É uma derrota. Olha o tempão que você gastou da sua vida com videogame em vez de fazer...
É verdade, você ficou mais de uma hora ali pra zerar esse jogo que tem um final ridículo, normalmente jogo de luta tem um final medonho, e é um game over porque você é um ridículo pra ter terminado isso.
É um ridículo de ter gastado R$200 no Brasil com esse jogo, merda.
Não, e quando a gente era pequeno e queria muito ver o final de um jogo, a gente põe na locadora, que tem que entregar logo, e tu terminava o jogo, aparecia a mensagem. É, coloca uma dificuldade maior pra poder ver o final.
Caralho, isso era chato. Isso era muito chato. Muito triste, cara. Muito chato.
Na verdade, os caras trollam a gente. Sempre trollaram a gente, jogador.
Sempre trollaram.
Né? É porque a maior motivo de trollada, essa aqui é até pra finalizar aqui pra mim, é aparecer a tela inicial lá, pré-start, e você não precisar apertar start. Qualquer botão serve pra você sair desse pré-start. Isso é o maior trollado que existe.
Verdade, cara.
Parece lá, press start. Aí você aperta o X, ele vai bem feito, tá ligado?
Mas o start deve ter alguma vantagem, cara. Você deve ganhar mais item nas caixas.
É.
Você
deve começar com uma conga vermelha.
Por que que quando você tá em qualquer lugar no videogame, numa jornada, aí você vê um lugar mó foda distante, e aí você tá indo pra lá, você não consegue ir, e você fica andando numa espécie de parede invisível. O que que é essa parede?
Cara, parede invisível é uma coisa que me dá raiva. Não tem sentido nessa geração. Não tinha nas outras, mas eu chegava num lugar e não conseguia andar porque tem a porcaria da parede invisível, cara. Isso é revoltante.
Na verdade, é um super-herói que não tá deixando você passar. Eu não tenho homem invisível, mulher invisível, eu tenho a parede invisível. Na verdade, a melhor coisa é ser uma parede invisível. Pior se fosse uma parede vermelha, aí você tava morto.
Verdade, mas aí tu sabia que não pode chegar perto, né?
Sim. É igual o Lanterna, ainda bem que ele é verde. Se ele fosse vermelho, velho.
Putão.
E que, ainda bem que o vilão dele é o amarelo, né?
Sim.
A da parede, eu acho que é uma tinta especial que o cara compra.
Aquela que dá Acme, sabe?
É, dá Acme, com certeza. Óbvio que é da Acme. E aquilo ali te impede de passar, mas na verdade é que tem um lugar inteiro ali antes daquele lugar que você tá vendo depois, sabe?
É que você não enxerga por causa da
tinta. Sim, exato.
Na verdade, não é uma parede, é um vidro daqueles que não consegue ver o outro lado e tem pessoas te olhando ali, te analisando quando tá jogando.
Tá no experimento.
Olha, é aqueles vidros que você só vê de fora pra dentro, você não vê de dentro pra fora.
Você sabe que nos jogos de plataforma 2D tem a parede invisível. Só que a parede é atrás, só que como é 2D, você não ocupa, mas aquilo ali é um vidro, você tá num aquário.
É um corredor,
Corredor que você tá.
E agora eu sei por que aquele jogo do John Marston, ele é o melhor jogo dessa geração.
Por quê?
Porque ele é o Red Dead Redemption.
Que merda! Caralho, velho.
Tentamos desvendar aqui alguns enigmas do mundo dos games. A maioria a gente não conseguiu. Alguns eu fiquei surpreso com...
Eu tô falando, a gente é tão esperto que você nem imagina.
Meatbusters dos games, olha aí. Então você que tem algum mistério, algum enigma, algum clichê do mundo dos games aí, quiser mandar pra gente, ou quiser decifrar também junto com a gente aqui algum dos citados, manda um e-mail pra onde, Almir?
contato@preselect.com.br.
Aí você manda lá a explicação que só você sabe, que você descobriu, que você também é inteligente que nem a gente, se você ouve a gente.
Isso, mostra que você é inteligente e mande a sua explicação.
Exato.
E pode mandar também no Twitter. Qual que é o nosso Twitter, Igor?
Nosso Twitter é o twitter.com/player_select.
E Marcelo, estamos também no Facebook. Qual que é o nosso Facebook?
É o www.facebook.com/player_select.
Então é isso. Lembrando que estamos no iTunes, avalie lá, dê as 5 estrelinhas. Tem o nosso Ask FM que está no post também. Mande suas perguntas. E semana que vem a gente volta, né? Será que volta? É o Enigma também?
Não, ó, eu quero falar uma coisa que eu não entendo desse podcast, que é por que no final sempre termina com uma piadinha, risada subindo e a música. É pra parecer que foi melhor?
É, porque quando você termina com um sorriso, você não tem impressão negativa daquilo que você ouviu, né?
Ah, entendi. Então vamos começar a rir pra subir a música e a gente ir embora, então. And my lies.
Long last street signs, power lines, they keep on flashing, flashing by, and we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye, and we keep driving into the night. It's a late goodbye. Upon my cheek, can we cross that line? You made me strong when I was feeling weak. Can we cross that one time? Screaming stop signs, staring wild eyes, keep on flashing, flashing by. Driving into the night, it's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night, it's a late goodbye. Your flame and hand and playing hide and seek. I can't breathe easy here as our trails don't go behind us. Till in the John Muir you stare at yourself grown old and weak. We keep driving to the night. It's a late goodbye, such a late goodbye.
O DualShock 3 vibrando do lado dele.
É o Marcelo.
Não, não.
Caralho, o Almir baixa o nível 100%, né? Todas as vezes. Né? Meu Deus do céu.
Tá, eu peço desculpa pra vocês dois, de novo, por ter sugerido chamar ele, tá? Desculpa. Não faço nunca mais, desculpa.